Hoje é meio final de festa, né? Tá todo mundo já no último dia doido para voltar para casa, né? Mas vou conversar um pouco com vocês. Quantos aqui são prefeitos e trabalham com compra pública? Fazem, são responsáveis pelas compras no município? Legal. Bom, vim falar um pouco com vocês sobre a Lei Complementar 123, né? Obrigatoriedade do tratamento diferenciado para o pequeno negócio na compra e por que que a compra pública é indutora do desenvolvimento local. Por que que é importante vocês aplicarem essa lei, não só pela obrigatoriedade legal, mas como essa lei pode fazer a diferença no seu município? Queria até falar aqui, dar boas-vindas para o prefeito empreendedor aqui, Barrigueira, do município que foi campeão nacional de um projeto que a gente tem, chamado Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, e convidar outros prefeitos e outros gestores que não tenham participado desse prêmio, desse projeto, dessa premiação, que se inscrevam na próxima edição do prêmio, que é muito legal, muito importante. A gente precisa conhecer boas práticas de municípios que tenham trabalhado não só com compras, mas com outros temas também relacionados à micro pequena empresa, para que a gente possa então disseminar essas boas práticas e essas boas ideias para que outros municípios possam adotar também. Bom, vou pegar o passador aqui, já está no ponto, né? Então vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Vocês já adotam a Lei Complementar 123 no município? Já fazem compra exclusiva de MPE, né? Então, vamos lá só reforçar, falar um pouco mais do que está acontecendo. O governo agora está modernizando também. Nós fizemos uma parceria com o governo federal, então o Ministério do Planejamento, agora é o Ministério da Economia, para modernizar todo o Comprasnet. O que que acontecia? O sistema não refletia os benefícios previstos na lei. Ele não estava parametrizado, né? Ele não tinha lá o botão, a obrigatoriedade de comprar de MPE, a compra exclusiva de 80 mil, a subcontratação, a cota reservada. O sistema não trazia. Então, o gestor que fazia a compra é que tinha que ficar lá tentando fazer. Por exemplo, se ele lançava uma compra, estava lá lançando os itens. Quando chegava em 80 mil reais, que era obrigatoriedade, se passasse para 85 mil, ele perdia tudo que ele tinha lançado. Tinha que fazer tudo de novo. Então, agora tudo isso vai mudar. A gente fez uma parceria com o governo nos procurou, pediu nosso apoio. É ao longo de 2 anos para estar tudo pronto, mas vai ficar joia. A novidade que teve agora foi o lançamento do app Compras Mobile. Vocês já viram? Já baixaram? Não? Depois dá uma olhadinha. App Comprasnet, gratuito na iOS e no Android. Então. Ah, não. Sim, vai ficar tudo mais simples. O portal vai ser mais amigável. A nossa parceria com o governo foi justamente para a gente levar o olhar do microempreendedor e mostrar que aquele portal ele estava muito complexo, né? Ele precisa ser bem entendido tanto pelo grande empresário quanto pelo pequeno, né? Que todo mundo tem direito de participar desse mercado. Sim. É importante eu ouvir isso de vocês para eu levar. Que a internet. Mas isso a gente vai fazer o trabalho possível para melhorar. Mas se a internet do município não for boa, isso aí é um problema que o governo aqui não tem como resolver. Não, mas eu vou, a gente vai chegar lá. Obrigar a usar? Não, claro. Realmente, é muito difícil. Muito. Isso aí a gente tem que fazer outras brigas com o governo para conseguir levar uma boa internet para lá, banda larga. Aí é outra briga, né? Com o Ministério das Comunicações, né? Lógico. Mas é porque eu quero sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum.
Mas aí, essa ferramenta hoje não ajuda a gente. Ao contrário, ela está criando uma burocracia, dificultando o acesso desses pequenos vendedores para a gente.
Mas o senhor pode aplicar o benefício sem utilizar a ferramenta Compras Net? Isso. Do atual. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Que é imenso, é um absurdo. Também vai ser minerado, também. Quando você procura caneta, aparece uma infinidade de coisas. É. A gente propôs um catálogo mínimo, um catálogo menor, entendeu? Até chegar num catálogo ideal, que seja, que faça uma mineração, porque tem que diminuir. Quando você está selecionando o produto, o item... O acesso ao catálogo está ruim, né? Do catálogo, você baixar o catálogo?
Na hora de você digitar os dados no portal, uhum. Você importar através de um aplicativo ou outro, paralelo,
o item, sem. Nossa, medicamentos se perde. É. A gente teve uma reunião com o Ministério da Saúde sobre isso também. Mas eu queria depois o seu cartão e anotar, porque a gente pode. O senhor é prefeito de qual município? Tá, eu pegar essas sugestões mais, porque a sugestão que o senhor estava dando era importar os seus produtos para o catálogo do governo? Sim. Uhum. Do governo.
Só que aí, ele não tem nada que eu possa importar direto. Manda eu digitar um.
Ah, meu Deus, um por um, entendi. Tem que começar tudo de novo.
É o que eu.
Entendi. Uhum. Eu preciso anotar isso, tá? A gente abriu, logo que a gente fez a parceria, a gente abriu para vocês, para o Brasil inteiro mandar sugestão. A gente recebeu mais de 5 mil sugestões. Então, o pessoal, a equipe lá do Ministério fez um balanço para separar, assim, por tema as sugestões. Elas estão sendo, na medida do possível, colocadas em tabela, tudo lá, para a gente ver o que, que é. Mas a gente conversando assim é muito melhor, é mais rápido até, né? Então, eu vou seguir e aí a gente vai falando, perguntando, né? Bom, o que, que diz a Constituição? A Constituição estabelece ali a obrigatoriedade de dar o tratamento diferenciado para as compras... para os pequenos negócios nas compras. Olha lá o artigo 170. A ordem econômica tem por fim a existência digna... Tá, três pontinhos ali, porque tem, né, a redação é maior, né? Conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes tópicos. No inciso 9º, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. E no artigo 179, a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, tinha que estar em negrito ali, desculpa, foi erro ali de edição, ó, porque é no município que a coisa acontece. Dispensarão as microempresas e as empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações e a eliminação ou redução destas por meio de lei. Bem, está na Constituição, não é o SEBRAE que está dizendo, né? Logo depois foi regulamentada a lei complementar, em 2006, que estabeleceu no capítulo 5º os benefícios. Em 2014, a gente fez uma alteração na lei complementar 123, que foi a 147, que na parte de compras, que é só o que eu estou falando, não estou falando do simples, de outras coisas, tornou obrigatória a compra exclusiva de 80 mil e tornou obrigatória também o lote, a cota reservada de 25%. Então, quer dizer, quem não estiver fazendo isso está descumprindo a lei, é importante fazer, né? A subcontratação ainda é uma faculdade, ela é poderá, mas lembrando que sempre que vocês optarem por colocar uma microempresa, por dar esse tratamento, vocês estão favorecendo a economia do seu município. E trouxemos uma inovação também na 147, a possibilidade do município pagar 10% a mais do melhor preço válido quando a empresa for uma micro pequena empresa sediada localmente. Isso foi uma inovação muito bacana da lei complementar. Eu digo assim, que a gente tem uma lei super moderna, uma lei assim... o que falta é a correta aplicação dessa lei, né? Por estados e municípios. A gente entende a dificuldade, olha, o governo agora está trabalhando para que só tenha pregão eletrônico, só tenha, que não tenha mais pregão presencial. E aí nós chegamos lá, por conta da parceria, explicamos para ele, mas espera aí, e nos municípios onde não pega a internet bem? Tem que continuar tendo pregão presencial. Nós não podemos dizer para o município que é proibido o pregão presencial. Então, conseguimos manter na legislação, nos decretos, né, no decreto do pregão, a continuidade do pregão presencial. Logicamente que tem que ter uma justificativa, por que que você está fazendo presencial, porque aqui a internet não tem banda larga, porque isso, porque aquilo. Mas... a tecnologia, a inovação é um caminho sem volta que a gente vai ter que enfrentar. E isso é uma responsabilidade do governo, não é responsabilidade do SEBRAE. O governo tem que dar todos os meios para que vocês possam trabalhar. Se ele está exigindo que você só faça pregão presencial e não tenha banda larga lá, você vai dizer, meu amigo, como é que eu vou trabalhar? Então, me dá a forma, me ajuda. Põe uma internet decente aqui funcionando. Traz a banda larga para cá. Então, isso aí, a gente vai, logicamente, trabalhar para que isso aconteça também. A gente tem forçado a barra, mas o nosso papel, ó, Ministério da Economia, não dá para você deixar uma norma dizendo que é obrigatório só o eletrônico se tem município que ainda não consegue trabalhar assim. Bom, esse slide aqui mostra a força dos pequenos negócios no Brasil. 99% do total de empresas do país são micro e pequenas empresas. 54% dos empregos de carteira assinada são gerados por micro e pequenas empresas. Elas correspondem a 15% das compras públicas federais. 12 milhões e meio de empresas optantes pelo Simples, que são as empresas enquadradas no regime, né, diferenciado. Representam 44% da massa salarial, 38% das empresas exportadoras, geram 12 milhões de empregos, e hoje, atualmente, existem 7 milhões e meio de MEIs, que é o microempreendedor individual. Tem muito MEI no município de vocês? Tem muito MEI, né? A maioria, né? Tá. E eles são fornecedores do governo? Eles fornecem alguma coisa para a prefeitura? Consegue fornecer? Fornece. Sim, é possível. Sim. Perfeito. Aqui no DF, a gente fez um edital exclusivo para manutenção das escolas somente para mês. Só para mês. Exatamente. Para pintar, manutenção das escolas, consertar as carteiras só para mês. A gente fez. Houve um pouco de resistência do Tribunal de Contas, do Ministério Público, mas após um diálogo, explicando a lei e tudo, eles pediram para a gente fazer algumas correções no edital e toparam. Então, o que a gente recomenda é que, antes de vocês lançarem o edital, um edital exclusivo assim para a MEI, que vocês façam essa aproximação com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do município, mostrando a lei complementar que vocês estão cumprindo, até trazendo uma boa prática de um outro município que já fez, onde foi aceito, para que eles depois não venham a impugnar o edital e vocês percam um tempo danado e tenham que tirar a licitação. Sim, sim, já está. Aqui do Distrito Federal. Encontra, sim. Se não encontrar, eu pego os dados de vocês e peço para a colega lá do Sebrae DF enviar. Sim, isso que eu... É, isso. Muito, né? Pequeno serviço de manutenção. Serviço de pedreiro, pintor, eletricista, bombeiro, são serviços... Isso... direcionados para o MEI. Então é perfeitamente possível vocês fazerem a licitação exclusiva para o MEI. Fora que, provavelmente, quando você licitar o serviço, ele vai sair mais caro, porque a empresa ela vai cobrar. Né? Exatamente. Lembrando que o MEI hoje é aquele que a renda máxima dele anual é de R$81 mil, né? Então, quando chegar o limite dele, ele já não pode mais ganhar essa licitação. Ou, se ele ganhar, ele vai mudar de categoria, né? Isso. Exatamente. Com vários MEIs diferentes. Você faz o de pintor, o de bombeiro, o de eletricista, vários. Isso é incentivar o desenvolvimento local. Isso é incentivar a economia local. Bom, vamos lá. Voltando ali à quantidade de empreendedores no Brasil. Um em cada quatro brasileiros tem um negócio próprio. Um em cada quatro brasileiros. 36,4% são aproximadamente 50 milhões de pessoas no nosso país estão envolvidas com empreendedorismo. Elas têm um negócio. É muita gente, né? No país de 200 milhões de habitantes... Isso era em 2017, está lá a fonte. Ó. Olha o sonho dos brasileiros. O sexto, está em sexto lugar, ter seu próprio negócio. Ele está antes do que fazer carreira numa empresa. O brasileiro tem uma veia empreendedora, né? Ele quer ter o seu negócio. Né? Está antes de ter, ó, de ser empregado de uma instituição, né? De trabalhar para uma empresa. As características do MEI, vocês parece que conhecem bem o MEI, já estão trabalhando, né? Então tem ali, olha, 52% homem, 47% mulheres, a faixa etária, o nível de escolaridade. Eu não vou me ater a esses detalhes tantos, porque eu vou deixar a apresentação aqui com vocês também, mas aqui traz tudo ali, ó. 77% não possui outra fonte de renda, né? Metade se formalizou para ter o benefício do INSS que não tinha. O nível de inadimplência do MEI estava muito alto também. Por quê? O que aconteceu? Quando saiu a política pública do MEI, ele entendeu que aquele pagamento que ele tinha que fazer era uma única vez. Ele não achou que ele tinha que pagar mensalmente aquilo, que ele tinha que imprimir aquela guia. Até o Sebrae fez uma parceria durante um tempo com o Ministério da Previdência e emitiu, ajudou o Ministério a emitir o carnê. Porque o MEI achou, não, já me formalizei, agora eu posso esquecer, não preciso nunca mais pagar. Não, mas se ele não fizer o contribuir, ele não vai ter direito ao benefício.